acontece hoje.
A gente te conecta com a notícia.
O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Com essas palavras, o Papa Francisco convocou toda a comunidade católica a percorrer o caminho rumo ao sínodo.
Imbuída desse espírito, a comissão responsável pela Festa da Penha escolheu o tema deste ano, o OFF Vem Conosco, Vem Caminhar, que vai muito além das procissões e romarias em prol da Nossa Senhora da Penha.
Aliás, Couto, é Ó, Vem Conosco, Vem Caminhar. Para explicar melhor a sinodalidade, a relação de Nossa Senhora com ele e o tema da Festa da Penha deste ano, convidamos o padre Cláudio Alves Moreira, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Vitória e membro da Comissão da Festa da Penha. Seja muito bem-vindo, padre.
Obrigado pelo convite, queridos ouvintes deste podcast. É uma alegria estar aqui com vocês falando de um tema muito querido para a fé católica e, por que não dizer, para a fé cristã e para o povo capixaba.
Padre, sinodidade. Começa explicando para a gente o que, que é isso.
Então, sinodalidade é um dos grandes temas do pontificado do Papa Francisco. Então, a Igreja Católica, como todos sabem, ela é uma monarquia, mas é uma monarquia diferente. Embora absoluta, é uma monarquia que também preza pela escuta, pela participação. E o nosso modo próprio de ser, de nos organizarmos enquanto pastoral, é esse que agrega. Agrega e faz convergir as forças em prol da evangelização. O Papa Francisco percebe que, ao longo do processo evangelizador, nos séculos, esta sinodalidade acontece, mas o foco e talvez a visibilidade fica mais entre os religiosos, os consagrados. Então ele propõe uma igreja em que não só os consagrados, mas também todo e qualquer batizado tenha voz e vez e participe das decisões importantes da igreja. Ele tomou decisões, inclusive na Cúria Romana, nessa direção. Para nós aqui em Vitória e sobretudo no Espírito Santo, esse Regional Leste 3 que nós chamamos, que é a província eclesiástica do Estado do Espírito Santo para a organização católica, a gente já vive isso. Então, para nós não é tanto uma novidade, mas para a igreja no mundo é uma novidade, né? Que não só os consagrados, não só os padres, bispos e os religiosos e religiosas digam e atuem, mas também todo e qualquer batizado se sinta corresponsável pela evangelização. Nesse sentido, o Papa Francisco convoca um sínodo para tratar exatamente de sinodalidade, que é exatamente essa: sentar todos à mesa, discutir as questões, os desafios, propor, né, meios para superar os desafios e para manter viva a evangelização no mundo e no nosso tempo tão diversificado, né? Eu acho que a palavra sinodalidade é importante porque estamos num mundo meio que de visão, assim, né? Cada um tem seu mundo, cada um tem sua verdade, cada um tem seu projeto e abraça aquilo ali. E o Papa e a Igreja, né, nos conclama a partilhar juntos, né? Não tomar decisões isoladas, mas tomar decisões juntas.
Seria uma democratização?
Na Igreja Católica, a gente não deve dizer democratização, porque ainda somos uma monarquia e somos uma monarquia. Porém, é um estar juntos, todos se sentirem corresponsáveis pelo edifício espiritual dos cristãos, que é a Igreja. A monarquia, ela existe, a estrutura, ela existe, mas a serviço da colegialidade, a serviço do bem comum, a serviço do corpo de Cristo, que é múltiplo em suas forças, múltiplo em seus pensamentos, mas que converge para um lugar central, que é Jesus Cristo. Nesse sentido é que a gente entende a Igreja Católica e a sua hierarquia e toda a sua organização como serviço. Serviço aos filhos de Deus, que Cristo conseguiu congregar, e ao mesmo tempo um serviço à própria estrutura, que a gente chama de Igreja, que é esse mistério de comunhão e que se revela nas nossas instituições e na nossa forma de organizar. Com uma hierarquia bem estabelecida, é verdade, mas um lugar onde todos têm voz e têm vez cada vez mais.
Esse movimento, então, que o Papa traz, e aí, como por ser uma monarquia, ele também impõe, porque ele tem a ordem de cima, mas, assim, seria também uma forma de resgatar os católicos que que foram se perdendo ao longo dos anos, né? Não só perdendo para outras religiões, porque é importante que as pessoas tenham religiões, é importante que as pessoas tenham fé em Cristo, que sejam cristãos de fato. Seria uma forma de resgatar aqueles que se dizem católicos, mas não praticam, aqueles que não se dizem mais pertencentes a nenhum tipo de religião ou de fé, de alguma maneira.
Ou até que de alguma forma se sentiram abandonados pela própria igreja.
Pela própria igreja? Seria também um movimento nesse sentido?
Podemos dizer sim, mas o foco nem é tanto resgatar, mas cuidar dos que aqui estão, né? A gente tem passado por uma pequena crise, não uma pequena crise, mas um momento assim de crise mesmo, né? De identidade. A religião se tornou algo de mercado, você uhum. escolhe o que você quer. A liberdade hoje é algo muito imperativo em nossa sociedade. E isso, não é que isso choca, mas isso vem de encontro a uma proposta de unidade, de unicidade, de catolicidade, de universalidade. Então, aquilo que a igreja defende, hoje meio que parece fora de moda, mas ela precisa reafirmar isso. E o modo que ela tem de reafirmar isso é dizer a cada um que é católico, batizado, que ele tem voz, tem vez, e que o catolicismo não é uma religião de cultura, de práticas apenas, mas é uma religião de participação e, sobretudo, de pertença a um corpo que é a igreja e que aponta para algo muito mais profundo, que é a comunhão dos santos, né? E é que santos entendidos, não só os canonizados, mas todos aqueles e aquelas que, pela fé, assumem esse caminhar com Jesus Cristo ao longo da sua vida, preparando-se, claro, por que não para a eternidade, já que estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor, é preciso falar isso também, né? A meta final da igreja, embora passe por uma sociedade perfeita neste mundo, não é neste mundo, é no mundo que há de vir. Aí está o nosso diferencial, né? O Senhor ressuscitou, aleluia, e deu-nos a possibilidade de também nós, participando da sua paixão, morte e ressurreição, também ressuscitarmos para viver uma vida eterna, longe das dores e sofrimentos deste mundo. Como isso vai acontecer, nós não sabemos, o Senhor guardou para si, mas a nossa esperança reside nisso daí, né? Então, respondendo a sua pergunta, percebeu-se que os católicos, eles tinham, boa parte deles, tinha pouco comprometimento com a própria cultura e o modo de ser católico. Talvez aqui retomar um pouco as primeiras comunidades cristãs, onde a comunidade era o centro da vida, onde tudo ali se reunia em torno da palavra e da Eucaristia, em pequenas comunidades, né? Esse movimento talvez de resposta a essa sociedade que preza cada vez mais pelo individualismo, pelas consciências individuais, propondo um retorno à coletividade, à comunidade, à comum união, né? Aí, nesse sentido, caminhar juntos é muito mais importante. Atentar-se para o coletivo também se torna muito mais importante do que a minha própria opinião, né? E que pode ser abraçada e pode ser melhorada e pode ser, né? Neste encontro e nesta crise entre encontros de pensamentos, a gente vai construindo uma unidade. Lembrando que unidade aqui não é uniformidade, ok? A igreja nunca foi uniforme, né? Sempre tivemos aí lado A, lado B, lado C, D, E, F, G, H. E nessa convergência de todas as diversidades, a gente vai construindo a unidade. Talvez esse é o foco hoje, né? Propor um cristianismo de engajamento, de participação e com sentimento profundo de pertença à igreja, né?
Ou seja, as pessoas, eles precisam entender, e eu falo por mim também, que sou uma católica e sou praticante, que nós temos as regras. Nós precisamos respeitar essas regras e isso não quer dizer que a gente não possa ser ouvido. A minha forma de ver, ela precisa estar também dentro do que está dentro dessas regras, é isso?
Mas não no sentido de tolher a sua liberdade. A fé cristã, ela não é imposta. E todas as vezes que se tentou impor, nós tivemos sérios e graves problemas. Ela é uma fé age a partir do modus operandi mesmo de Deus, que é de se propor ao homem, né? Cria um homem com uma liberdade tal capaz que ele é capaz até de negar o próprio Criador. Então a fé cristã se propõe.
Nessa fé cristã tem a questão de que, apesar de falar, né, acho que em João 4,16, que aquele que nele crê tem o seu espaço no céu, a fé católica também tem alguns dogmas, que é a missa no domingo, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, que
de alguma forma precisam ser cumpridos, porque não é só acreditar nele, mas estar dentro de uma certa congregação, de um certo rito para chegar lá, né? Existe um modo para chegar lá.
Mas não é dogma, isso. No caso que você falou não. De rezar, não é dogma, porque o dogma é...
São as verdades fundamentais
da fé. As verdades que não são comprovadas, digamos assim, é o que você acredita.
A fé católica, ela é uma fé testemunhal, começa daí. Então, o que significa uma fé testemunhal? Nenhum de nós que viveu hoje viu Cristo ressuscitado.
Exato.
Nenhum de nós fez a experiência, inclusive, com o Cristo que viveu aqui cerca de 33 anos. A nossa fé se baseia exatamente no testemunho, nos registros que nos deixaram aqueles que conviveram com ele. Nesse sentido, num primeiro momento, a fé católica ela é externa. Precisa ser encenada. Daí a questão da evangelização, o ide ao mundo e anunciai, né, que Jesus morreu por nós, que ressuscitou e tal, essas coisas todas. Num segundo momento, e aí então, primeiro momento é esse, o do anúncio, que a gente chama de querigma. Depois, num segundo momento, é a questão da catequese, em que a gente vai internalizando estas verdades e no confronto com o nosso pensamento próprio, e também com o pensamento da sociedade, a gente vai filtrando e vai chegando à verdade que Deus inspira em nossos corações. Então, é um caminho duplo. Deus vem até nós e cada um, viu? Cada um de nós. Não é uma coletividade. Aqui Deus se apresenta a cada um de, né, dos seus filhos. E, mas ao mesmo tempo, por causa da liberdade, a gente, na nossa vida, vai vivendo, aprendendo, tomando uma porrada aqui, caindo ali... acreditando de um modo diverso aqui, mas depois percebendo que isso não é tanto assim. Então, o caminho mais seguro que eu considero, aí eu estou fazendo um testemunho de fé, um homem de fé, né? É aquele que a igreja já me propôs. Por quê? Porque ela viveu esse caminho há 2000 anos. Então, o lugar mais seguro para a gente estar, na minha opinião, ok? É aqui, nesta igreja, caminhando, né, porque ela caminha com Cristo há mais de 2000 anos.
E aí, onde que entra a Nossa Senhora nessa questão de estar junto e caminhar junto? Porque, de alguma forma, a gente que vive aqui na capital do Espírito Santo, em Vitória, às vezes até na região metropolitana, Vila Velha, a gente convive com ela porque, de alguma forma, o Convento da Penha faz parte da nossa paisagem. Então, de alguma forma, a gente convive com ela mesmo que às vezes a gente não se toque que ela está ali. E como que ela consegue a gente devolver isso? Porque não pode ser só a visita turística. Para ela estar junto, a gente precisa de um pouco mais do que isso.
A questão de Nossa Senhora, para a Igreja Católica, desde os primórdios, então a gente já tem aí, já no fim do século I, início do século II, referência à Nossa Senhora, muito próximo, né? Parte da história da vida da Virgem, aparece já nos escritos neotestamentários, né? Então tem os Evangelhos, tem uma carta paulina, se eu não me engano é Gálatas, que também menciona que Jesus nasceu de uma virgem na plenitude dos tempos. E também os primeiros pais da igreja, os primeiros pais são os primeiros padres, bispos e pensadores, às vezes nem é padre, bispo, mas pensador, que escreveu alguma coisa sobre o cristianismo. Quer defendendo a fé, quer propondo uma elucidação da fé e algum ponto da fé. Então a gente já percebe essa presença da Virgem Maria. Para nós, católicos, ela está presente já no início da vida de Cristo, porque foi a ela, né, que o anjo anunciou que seria a mãe do Senhor. Depois a igreja crê que o Senhor ficou sob os cuidados dela ao longo de 30 anos. E ela, no Evangelho de João, é quem o apresenta para a vida pública nas bodas de Caná. E também é ela, no Evangelho de João, quem está aos pés da cruz de pé como vitoriosa, mesmo quando o seu filho está sendo crucificado e ali pronto para morrer. Então, no início da vida da encarnação, que é o mistério do Natal, no início da vida pública e no fim da vida pública, que é o que acabamos de celebrar esta semana que passou, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, de algum modo, já no mundo bíblico, de uma forma muito discreta, a Virgem está presente. E o ponto alto dessa presença é o registro de João, quando, na cruz, ele entrega a sua mãe ao filho amado, ou seja, entrega a sua
mãe.
Eis aí tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. Lembrando que mulher no mundo bíblico é sempre um elogio, né? Não é só a mãe, mas a mulher perfeita, aquela que faz a vontade de Deus. Então, não é aqui nenhuma ofensa de Jesus a Maria chamá-la de mulher. Então, nesse momento, a gente A partir desse momento, a Igreja está sob a tutela da Virgem, e isso a gente pode verificar nas diversas aparições, nas diversas orações, nesse modo próprio que os cristãos, sobretudo os cristãos católicos, eles têm na relação com a Virgem Maria. Então, ela foi colocada ao mesmo tempo como guardiã da Igreja, ela continua seguindo os apóstolos, estará com eles lá em Pentecostes, e ao mesmo tempo a Igreja vela, não vela, mas tem um carinho profundo, um respeito profundo, uma veneração muito profunda por aquela que está mais perto de Cristo, né? Na Virgem Maria se realiza aquilo que vai se realizar na Igreja um dia. Então ela foi perfeita cristã, em tudo fez a vontade de Deus, realizou tudo aquilo que foi pedido a ela, mesmo com uma dor profunda, e na sua morte, crê a fé da Igreja, foi assunto ao céu em corpo e alma, e portanto, um dia todos nós que morremos vamos estar nesse estado, mas ela já está lá. Então, nela se completa antecipadamente tudo aquilo que um dia vai acontecer com todos os irmãos de Jesus e filhos da Igreja. Ela é alguém que está próxima e que nos aponta Jesus Cristo. Poderíamos ir direto a Jesus? Claro, e muitos de nós o vamos, mas eu me sinto mais confortável.
É mais gostoso ir à mãe.
O rosto materno, né? A questão da mãe mesmo, e fala mais alto, né? E não rouba o lugar de Cristo. Nossa Senhora não rouba o lugar de Cristo, não. Aponta para, né? E onde está a mãe? Onde está o coração da mãe, certamente estará o filho inteiro, né? E a gente então segue. Então, essa veneração dos cristãos católicos pela Mãe de Deus chega ao nosso estado, e então a gente recebe, ela recebe aqui neste estado o título de Senhora da Penha, porque está no alto de uma penha, um penhasco, pedra. Mas antes era Nossa Senhora das Alegrias, ligada às alegrias pascais. Não contrapondo, mas é uma visão diferente da Senhora das Dores na Semana Santa, né? A gente caminha com a Senhora das Dores, a mãe lacrimosa, chorosa e tal, que foi traspassada, mas que estava de pé junto a seu filho crucificado e que já antecipava para nós a vitória, a notícia da vitória, e continua acompanhando os cristãos e acompanha a Igreja até hoje. E no nosso estado ela recebe o título querido de Senhora da... Então, essa é a história da Igreja com a Virgem e por que a Virgem é tão importante para o nosso estado. E como Jesus nasce de uma família, e de uma família aprende a tomar decisões, teve que ser, mesmo sendo Deus, teve que ser obediente a seus pais aqui, né, enquanto ele estava na sua condição humana. Então tem tudo a ver com partilha, com corresponsabilidade, né? Aquele que é o autor da vida aceitou ser cuidado por uma família humana, né? Aquele que é autor da vida aceitou ter por mãe uma mulher. Toda especial, é verdade, mas uma mulher, né? Um ser humano como nós aqui, né? Por isso a gente fez esse link com a Mãe de Deus e a proposta do Papa Francisco ao falarmos de sinodalidade, né? Ou seja, caminhar juntos. E aí nada melhor do que esta música, né? É um hino tão popular entre nós. Ó, vem conosco, vem caminhar.
Né? Vamos falar dele então. Esse é o tema da Festa da Penha desse ano, de 2024, inspirado na canção Pelas Estradas da Vida, que o seu, né? O refrão é esse: ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Onde se clama que Maria vem caminhar junto com o povo de Deus. Isso também reflete a questão das romarias. Quanto que a Virgem da Penha sai, assim? Qual é a possibilidade de a Virgem da Penha deixar o santuário, né? O convento? São só nessas romarias, nesses gestos?
Ao longo do ano, quando tem algum evento importante, a imagem, ela peregrina, né? Então, mas quando tem mais destaque é agora na Festa da Penha, né? Ela desce, fica ali na prainha, ela costuma visitar as áreas pastorais, que é como se fossem setores, né, regionais em que se organiza a Arquidiocese de Vitória. Para a imagem peregrinar, tem que ter um motivo e, de alguma maneira, também alguma relevância, talvez não estadual, mas uma relevância dentro do território da Arquidiocese de Vitória.
Até para a proteção da própria imagem, né?
Lembrando que a imagem verdadeira, a imagem original, ela dificilmente desce. Eu acho que ela saiu algumas vezes só. Então, são réplicas, né? Muito bem feitas, por sinal, né?
Mas a origem, nem na Romaria dos Homens, que é a maior, não é a original, é a réplica. Nossa,
e aí,
muito
para
bem
proteger,
feita
porque
mesmo.
Lembrando, a gente está tratando aqui de uma obra de arte que tem aí vários e vários anos, alguns séculos já. Então, precisa dessa proteção, igual um quadro, muitas vezes não sai do museu, vem a réplica, não é a imagem também.
Para contemplar a imagem original, você tem que subir a capelinha e tal, né? E, enfim, é aquela lá. Mas isso não desmerece em nada as romarias e tudo mais, né?
E nós temos na Festa da Penha Nossa Senhora das Alegrias. E é isso que justifica ser 8 dias após a Páscoa?
Nossa Senhora das Alegrias está ligada à Festa da Páscoa. Uhum. E a Festa da Páscoa, como a Festa do Natal, ela se estende ao longo de 8 dias. Então nós temos a oitava de Natal e temos a oitava de Páscoa. Dentro da oitava de Páscoa, a gente faz o oitavário de Nossa Senhora. Então, ela acompanha. Nesta semana do domingo de Páscoa, na noite de Sábado Santo, até o segundo domingo de Páscoa, que é o próximo domingo, uhum. A liturgia, ou seja, as leituras bíblicas...
Que é domingo antes da festa, do encerramento da Festa
da Penha. O último dia do oitavário é domingo que vem. E aí, no outro dia, a gente celebra a festa.
É porque, como é podcast, tem gente que pode estar ouvindo qualquer outro momento, antes ou depois, é só pra gente entender. Então, é o domingo depois do domingo da Páscoa.
A Páscoa se estende por 8 dias. É uma festa tão importante que ela se estende durante 8 dias. Quem segue a liturgia diária, que são as leituras propostas pela igreja para cada dia, vai perceber que nesses 8 dias, Cristo está se mostrando vivo. Então, aparece Maria Madalena, aos discípulos, a Tomé, aos discípulos de Emaús. Então, são aqueles textos que vão reforçando a dificuldade inicial dos cristãos, porque era uma novidade, em compreender o novo modo de lidar com o Senhor, agora ressuscitado, glorificado, e não mais no corpo físico, embora também com o corpo físico, mas numa outra perspectiva. Então, nesses 8 dias, a gente celebra a Páscoa do Senhor. E os textos vão nos apresentando isso. E é importante que Nossa Senhora das Alegrias está ligada exatamente a esses 8 dias, que são os dias das alegrias pascais, né? Nossa Senhora das Alegrias Pascais. Por causa da imagem que aparecia sempre na pedra, no alto da pedra do penhasco, comumente foi chamada de Senhora da Penha. Nossa Senhora que apareceu no alto da pedra. Tem a ver com a oitava de Páscoa e tem a ver com o título mesmo original, que é Nossa Senhora das Alegrias Pascais, né? São as alegrias da Páscoa. Não é um contraponto, viu? Porque para a fé cristã, a vida toda é um percurso. Então você está com Jesus nas suas dores, mas também está com Jesus nas suas alegrias e nas suas esperanças. Então, o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, né? O título de uma das pessoas da Trindade, conta com essa alegria, né? A alegria da Páscoa, celebrar a sua padroeira nas alegrias pascais.
Nós estamos conversando com o padre Cláudio Alves Moreira, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Vitória e membro da Comissão da Festa da Penha. Eu acabei fazendo uma pergunta já respondendo. Eu queria que o senhor falasse da questão das romarias, da importância desses momentos, dessa expressão. Talvez um questionamento eu vou colocar aqui. Tem muita gente que vai para a romaria naquela coisa meio manada, que não vai na oração, que vai porque é um evento, até a Romaria dos Homens, que já não é mais só dos homens, já botaram um apelido de Romaria das Famílias, por conta da quantidade de pessoas que vão e que não são só os homens, os grupos de jovens, os casais, as mulheres que vão sozinhas, enfim, todas as pessoas de todos os lugares. A importância e o quanto que isso pode ser um risco de o sentido fiel da coisa se perder.
A romaria, ela tem um sentido de manifestação pública da fé, ok? A fé acontece no cotidiano, lá da sua comunidade, da sua família, no seu trabalho, na sua oração pessoal. Em alguns momentos especiais da vida litúrgica da igreja, a igreja, que lembra os mistérios da vida de Cristo e também dos santos, a igreja conclama os fiéis a fazerem uma manifestação pública da fé. A romaria tem esse sentido, né? Ela agrega e ela chama a atenção para. Neste chamar a atenção para Cristo, então nós nos encontramos, nós somos mediados pela Virgem Mãe que nos acompanha. A romaria ou a procissão, ela tem esse sentido de caminhar. A igreja que caminha ao longo dos séculos, nós que caminhamos ao longo da nossa vida, com todas as nossas dificuldades, mas também alegrias e esperanças, e aproveita esse momento para reunir e nos sentirmos e sentir a nossa força, porque ali a gente sente isso maximamente, né? Pensar, olha, não estou só. Quando a gente pega uma multidão de 800 mil e quase 1 milhão de pessoas ali, né? Boa parte delas de fiéis devotos, né? Boa parte não, a maioria de fiéis devotos, algum outro ali com alguma outra intenção que não seja puramente religiosa, a gente sente um pouco o peso disso, né? E a gente consegue compreender, por exemplo, o alcance de sermos uma igreja com cerca de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200 mil no mundo inteiro. Isso não é pouca coisa, né? O redil católico, ele é imenso, né? E no nosso estado isso também. O sentido original é esse, né? Caminhar com Jesus de mãos dadas com a Virgem Maria, daí estou falando especificamente das romarias da Festa da Penha. E o curioso é que cada um quer caminhar do seu jeito, né? A gente já está tendo que tentar encaixar algumas romarias, porque já tem a dos homens, que é a mais tradicional, que agora virou da família, mas continuará sendo chamada de Romaria dos Homens, por uma questão de respeito à tradição. A das mulheres, a das famílias tem também, a dos jovens, e assim, né?
A remaria.
Já tem a remaria, e agora
os
também...
Os cavaleiros.
Eu não posso dizer quem, mas também outras organizações já pediram para poder encaixar, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho com mais cuidado. Então, percebe, a gente sempre trata isso como... Deus, ou o próprio Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora, despertando em alguém o sentimento de pertença, o sentimento, o desejo de participar, de honrar a ressurreição do Senhor, né, de mãos dadas com a Virgem Maria. Então, a Romaria tem esse papel. Ela agrega, ela nos convida a rezar juntos, nos convida a colocar-se a caminho, porque quem faz aquele caminho ali, que é mais do que simbólico, mas é bem representativo, depois percebe que ao longo da sua vida tem que caminhar mais ou menos naquela direção. Tem católicos que conseguem compreender profundamente o mistério da Igreja e o próprio mistério de Cristo. Tem católicos que estão ali na metade, tem católicos que estão no comecinho, ainda não compreenderam bem. Tem católicos que fazem uma misturança danada. Então, é um pouco isso, um pouco daquilo. Junta o que ele considera melhor de cada ramo, de cada segmento religioso e faz um guisado ali e segue adiante. E no meio desse turbilhão todo, alguma coisa fica, alguma coisa da verdade plena fica, ainda que misturado, ainda que, né? E aí é o trabalho da evangelização, que é lapidar essas pedras brutas que o Senhor coloca no nosso caminho. Então,
algumas mais brutas que outras.
Tem alguns que dão mais trabalho que outras, né? Algumas não dão trabalho nenhum, aliás, todos nós damos trabalho. Então, quando a gente vê isso, a nossa preocupação ali é acolher, receber bem, fazer com que a pessoa se sinta, pelo menos ali naquele momento. Então, você vê de tudo na Romaria, né? Isso é que é o bonito. E, de alguma maneira, ali pode ser ponto de partida para o encontro com a verdade, né? Com a verdade que nos é proposta no Evangelho. E, nesse sentido, então, a gente não... se preocupa em deixar muito claro, deixar claro, suficientemente claro, qual o propósito. É um evento religioso, não é um evento esportista, não é um evento comercial, é um evento religioso, embora passe por expressões culturais, isso é muito importante. O cristianismo sempre se faz no encontro com as culturas e não tem como encontrar as culturas se não for ali se misturando, estando lado a lado, propondo o diálogo, a abertura, o caminhar juntos e nesse caminhar juntos ir descobrindo a verdade. Aqui é importante lembrar, né? Tem cristão que tem cristão que nem sabe que ainda é cristão, foi batizado pequenininho, não tem nem, né? Tem cristão que já está mais ou menos, tem cristão que está ali, né? Meio solto, que não compreendeu ainda, mas vai compreender um dia. Então a gente vai entendendo com Jesus e respeitando o espaço de cada um. Todos são bem-vindos, né? Desde que seja, claro, eu tenho que entender que é um lugar com decoro, respeito, né? Não é de qualquer modo, de qualquer forma, mas todos são bem-vindos.
É o cristão que foi batizado, às vezes não fez primeira comunhão, passou direto para crisma, isso...
Não pode crismar sem fazer primeira comunhão, menino.
Não, mas você entra e faz a primeira comunhão junto.
Aí faz o catecumenado.
Depois faz um concentrado, a gente chama de catecumenado, né? Aliás, acabamos de celebrar o catecumenato, né? Celebrado na noite da Vigília Santa, no Sábado Santo.
E aí a Festa da Penha, para fortalecer esse espírito de caminhar junto, né? Seguindo o que o Papa Francisco tem trazendo. E o sínodo só ter finalizado, só vai findar em outubro. Quais são os passos que a gente precisa percorrer, nós, né, católicos, precisamos percorrer nessa missão até lá outubro?
O primeiro grande passo é o passo dado na fé. É você se colocar sob os cuidados de Deus, aí estou falando como homem de fé, né? Se colocar sob os cuidados de Deus, e esse cuidado, de alguma maneira, é tutelado pela Igreja, que é um mistério de comunhão. Então, primeiro isso, é compreender e dar esse salto na fé, aceitar participar. Eu costumo dizer assim, a fé é uma aposta. É ruim essa comparação, mas é algo assim, né? Você confia, se lança, e na liberdade... assume aquilo que te é proposto como mistério. Então, nesse sentido, não é que você perde a sua liberdade ao assumir os dogmas, como você falava, mas você encontra a liberdade exatamente nessa proposta de aceitar, né? E nesse aceitar, não perde a nossa individualidade, a nossa forma de pensar. A gente vai lapidando, né? Vai lapidando até que a gente consiga chegar à verdade. Então, o primeiro passo é dar este salto na fé, que é importante para nós hoje, né? Não é nem deixar de confiar, né, na gente mesmo, mas é saber que na nossa condição humana a gente tem limites. Acho que a gente está numa sociedade que quer mostrar para o mundo que o humano não tem limite, mas tem, viu? Toda liberdade também tem limite, né? A vida humana tem limite. Nós não somos eternos, ou não somos, por nós mesmos, não. Somos eternos na nossa adesão a Cristo e na nossa fé a Cristo. Esse é o núcleo da fé cristã, né? O salto do tempo e do espaço para a eternidade passa necessariamente por essa nossa entrega a Cristo e a sua proposta, que foi tão radical que morreu por nós na cruz. Então, compreender bem esse salto na fé, depois aderir à comunidade dos fiéis, aí já volto a dizer, né, aí onde em assunto de fé não tem erro e é o caminho seguro pelo qual a gente vai seguir. Depois, se deixar educar e formar por essa fé que passa por culturas, modos diversos de ser e de se expressar, e que nesse turbilhão de expressividades culturais vai chegando e lapidando para que nos apresente a própria verdade. E por fim, sentir necessidade e desejo de participar. Eu acho que a grande questão do sínodo é esse, né? É que a gente tenha sentimento de pertença. Eu sou membro do corpo de Cristo. E aquilo que acontece com o corpo de Cristo, para o bem ou para o mal, diz respeito diretamente a mim como indivíduo. Eu vivo numa coletividade, mas aquilo que acontece com a coletividade atinge em cheio ao indivíduo. Inclusive na perspectiva da vida eterna.
A gente vai caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria... viu? Foi rápido. Parece que foi rápido, mas a gente já está aqui um tempão.
Eu falo muito.
Nada. Padre, muito obrigado por o senhor estar aqui. Antes da gente terminar, eu só queria esclarecer, né? Que esse nosso episódio, a gente está toda segunda-feira no site eshoje.com.br e também nas plataformas, principais plataformas, a gente tem um episódio novo. E esse episódio cai exatamente no dia 8 de abril, dia em que o povo do Espírito Santo celebra a padroeira Nossa Senhora da Penha. Mas a gente buscou nesse episódio falar de uma maneira geral da importância desse evento, da importância da fé católica, da importância do movimento que hoje a Igreja Católica, de forma universal, a partir do Papa Francisco, que é a principal autoridade da Igreja Católica no mundo, está trabalhando. Então, a gente não aprofundou a festa da Penha em 2024, não aprofundamos o evento desse ano, porque, primeiramente, enquanto a gente está gravando, ele está acontecendo, e porque podcast é uma coisa temporal, né? Então, a gente pode ouvir em qualquer momento, a gente vai entender o que está vivendo a Igreja Católica neste momento, em todo o mundo. Padre, a gente vai caminhando para o final, né? Como eu falei...
E, gente, só lembrando, a terceira festa mariana...
Mais importante do país.
Do país. E para além de ser a festa mariana, a gente precisa lembrar que ela é bem deslocada das outras duas que vão acontecer em outubro. Então, assim, a gente também passa por uma outra liturgia e isso também é importante, que a gente possa vir para cá e depois possa ir às outras, né, no momento em que elas acontecerem também.
Essa festa já acontece há 454 anos, né? Mas, assim, é importante lembrar que os eventos acontecem, os eventos culturais também com cunho religioso, eles acontecem. Então, tem uma dinâmica própria, né? Sempre ali na parte da tarde. Então, a gente tem o programa Salve Mãe das Alegrias, com um tema relevante. Depois, o momento mariano. Depois, a missa, propriamente, né? Do oitavário, embora tenha outras missas com menor afluxo de fiéis. E sempre à noite, alguma atração cultural, mas sempre com cunho religioso. Nesse tempo, nessa oitava de Páscoa, o Espírito Santo, ele respira religiosidade, e uma religiosidade que passa pela mão de Nossa Senhora, que aqui carinhosamente recebe o título de Nossa Senhora da Penha. Então, convido a vocês hoje, às 16h45, cheguem um pouquinho antes, porque é difícil, né? A se concentrarem lá no Parque da Prainha para a grande missa de encerramento da Festa da Penha. Espero que nesses dias a gente possa, de fato, certificar com a fé da igreja que Jesus verdadeiramente ressuscitou e que não estamos sozinhos nessa caminhada. A Mãe de Deus nos acompanha e, como irmãos reunidos em torno desta fé, cada um acompanha o outro, cuidando uns dos outros e fazendo acontecer a tão sonhada sinodalidade, esse sentimento de pertença e, claro, aumentando ainda mais o nosso amor a Jesus Cristo, a comunhão dos santos e a igreja que nos reúne, que nos acolhe todos, nos educando sempre.
A importância da festa é tão grande que esse ano a Rede Canção Nova também estará transmitindo ao vivo, né? Tem também as redes sociais do próprio convento, canal do YouTube do próprio convento, mas agora em rede nacional, TV Canção Nova, para acompanhar, que chegou para acompanhar tudo aqui no estado do Espírito Santo. Padre Cláudio, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. E espero que a gente tenha outros momentos para poder dialogar acerca da fé. É um tema bastante gostoso da gente lidar com isso.
O padre, né, chegou aqui todo preocupado, falando: ai meu Deus, ainda bem que não tem câmera, agora ele já está querendo no próximo. É isso aí, vamos sim. Fé, a gente é sempre bom falar.
Tá certo. Lembrando sempre que a gente tem que ser grato àquelas pessoas que se doam para a organização dessa festa. Não é algo fácil, viu? É algo que começa a ser pensado em setembro, final de agosto, início de setembro, para dar tempo, né? E aí envolve setores da sociedade, poder público, civil, autarquias, a própria igreja, uma colaboração mútua entre a Arquidiocese de Vitória, a província eclesiástica dos franciscanos e a Associação dos Amigos do Convento da Penha, né? Então são essas três instâncias que estão aqui representadas numa comissão que organiza toda essa festa.
E aí, padre, quem não conseguiu vir esse ano da Festa da Penha, como que consegue seguir o convento, a Festa da Penha, para poder se programar para o próximo ano?
Facebook, Instagram e o site oficial da Festa da Penha. penhaoficial.com.br ou conventodapenha.org.br e no Instagram, Festa da Penha Oficial.
É isso, e gente, semana que vem a gente está de volta. Lembrando que quem sempre te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção da Carol Boeri e também apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Obrigada.
Toda quinta-feira eu tenho um encontro com você aqui no ES Hoje, no canal do YouTube, para falarmos sobre saúde, nutrição, gastronomia. Você vai aprender tudo, dicas fascinantes, curiosidades, receitas deliciosas. Então, não perca o Pode Comer.
Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ES Hoje.